saiquinhos, saicositos, meus sai da minha vida. Como é que estão? Como é que vocês estão? Já não falamos há imenso tempo. Eu sei. Mas isto é parte do motivo para este ser o último episódio. Já lá vamos. No entanto, fica já aqui a dica que há os dois últimos espetáculos do Psicoterapia ao vivo, um deles em Braga, no Mavi, dia 30 de junho e dia 1 de julho no Porto, no Centro Católico Quase. Os bilhetes estão à venda na Ticketline e, para além disso, dia 28 de junho no Vilaré, há o projeto Comedy Therapy com David Cristina, André de Freitas, Pedro Alves e é muito isto, e eu. Os bilhetes também estão à venda na Ticketline. Entretanto, estou a falar assim como se fosse uma senhora do call center bastante cansada, mas é porque acordei muito cedo e as pessoas cá em casa ainda estão a dormir e não me apetece acordá-las para ter o meu tempinho. Ando a acordar às 5h20 da manhã e não tem sido incrível para a gestão de tempo no que toca à minha relação amorosa. No entanto, eu tenho o meu tempo de manhã e ele tem o seu tempo à noite, e algures pelo meio, quando não estou a fazer uma sesta, temos tempo um para o outro. Tempo. E tempo também. Sendo o último episódio, já estando isso no título como disclaimer, sinto que isto vai ser bastante lamechas e tudo aquilo que eu digo agora vai ser tipo coach de merda, como já foi até aqui, ou tipo Oprah. E acho que já falei o suficiente nas quase 40 horas de podcast. Adivinho que isto poderá tomar o mesmo rumo e falar demasiado, mas queria sinceramente que não. Não vos quero cansar, mas gostava de falar um bocadinho sobre os vários episódios. Se calhar não todos, vou passar à frente os piores. O Estou Cheia de Medo foi o primeiro episódio em que eu lembro-me de estar a protelar isto durante meses. Meses não, mas semanas, género, não sei o que é, não sei como é que é de começar. Até se notava na voz, o nervosismo, tudo, e tenho dado, quando dei o curso de podcasting na Restart, tenho dado esse episódio como exemplo para as pessoas se sentirem identificadas com o início de novos projetos a título individual. Porque é trabalhoso e, acima de tudo, é difícil romper barreiras. Depois temos o episódio mais ouvido de todos, que é o Quer Amor, Pá, em que eu digo o que é que estou à procura, o que é que eu gostava de ter, o conjunto de decepções e de tentativas que fui tendo ao longo da vida e que acabaram, porque não sei quanto tempo depois faço um já saí do mercado. E a relação continua a manter e vocês, e continuo, e que quer continuar a manter para sempre, e que vai ser para sempre. E vocês acompanharam isso. Foi mágico, pelo menos para mim. Foi mágico. Mas o Não Me Fazia, em que falo sobre os meus complexos físicos, a maneira como vejo a mim própria, e também reparei que havia muita gente a identificar-se como tal. Afinal, tenho uma amiga, foi um episódio que gravei com a minha melhor amiga, com a Susana, em que trocámos histórias e podres uma da outra. Mais alguém com vozes na cabeça, o episódio a seguir é sobre overthinking, é sobre indecisão, insegurança, não esquizofrenia, mas sim, muito, muito por aí. Tudo aquilo que se passa na nossa cabeça e o quanto nós falamos connosco próprios, não necessariamente de uma forma positiva. Estou fora do mercado, já falei, sou contra ser contra ou a favor das coisas, é um exercício que tenho tentado fazer de ser menos dicotómica em relação à realidade, que tem sido, não diria uma tendência recente da humanidade, mas quanto mais poder temos para difundir as nossas opiniões, mais fica evidente, e portanto tentei falar sobre isso e tentei passar essa minha visão para talvez pensarmos um bocadinho nisso. Só que há um prato que tem a ver com o meu percurso na comédia, as minhas motivações. Escolhi Não Morrer Logo, tem a ver com ter havido uma altura na minha vida em que quis matar-me, ou que pelo menos essa ideia me ajudou a continuar a viver. E quis falar sobre isso. Acho que não há pessoas suficientes a falar sobre isso, as que passam pelo suicídio e depois não falam, que acho desagradável. E acho que para alguém que esteja a passar por uma depressão ou que tenha passado por uma depressão, acho que é capaz de ser um bom episódio para motivar as pessoas a não perecer premeditadamente. Os filmes de merda têm a ver com as nossas inseguranças nas relações, a nossa projeção dos maiores medos nas nossas relações e a maneira como fazemos uma self-fulfilling prophecy de acharmos que as pessoas nos vão trair, que nos vão abandonar e que depois isso poderá acontecer por nós termos criado esse ambiente. Claro que se outra pessoa for estável e se tiver o mesmo objetivo que nós e a mesma vontade de estar nessa relação, ou até se a pessoa estiver numa relação mais poliamorosa, mais, porque há não poliamorosa, há mais ou menos poliamorosa, não monogâmica, os Sims também são uma grande parte disso, de desconstrução do que isso é, e também têm a obrigação ética de comunicar, desde que tenha sido falado com os seus parceiros e parceiras, parceiras. Entretanto, aproveitei para promover o meu livro e li um primeiro capítulo do meu livro que tem a ver com sexo. Já agora o livro chama-se Alguém que Me Cale. Tenho aqui alguns em casa, mas correu-me também. Não vou ser mais assediada, é uma perspectiva um pouco imatura sobre o assédio e todos os assédios do qual fui vítima e qual foi a maneira como eu encaixei isso para mim. Agora, à luz daquilo que eu sei hoje, se calhar foi um bocadinho primário. Eu responsabilizo também as mulheres e continuo a sentir um bocadinho isso, mas estou mais inclinada para julgar o agressor em vez de apenas o contextualizar na sua vida. Pá, mas a minha personalidade é muito assim. Eu sei que esta empatia também com o agressor, não sei se é correta, se não é, se é patológica ou não, mas eu tento sempre compreender o contexto das pessoas. Depois faço um episódio sobre não ir a um psicólogo, é que é para malucos. É um episódio em que falo sobre os benefícios de ir à terapia, e o quanto isso mudou a minha vida. Que se fodam os pais, um episódio em que, pá, que se fodam os pais, deixarmos de tentar agradar aos nossos pais e procurarmos a nossa própria identidade. Metam a Covid na bufa, acho que é autoexplicatório. Ainda tenho amor, ainda tenho amor. Ah, ok, sou eu fazer um ponto de situação da minha relação com o Miguel. O Não Estou Fixe é um episódio que eu me descoço toda a chorar e que acho que foi o auge de um episódio depressivo que eu tive. Pensei muito em não publicar, mas depois pensei, pá, bora, bora. E portanto, quem estiver triste e quiser sentir que tem ali uma amiga para emborcar, uns 40 quilos de gelado, é este episódio. O Não Sou Bissexual tem a ver também com falar da fluidez da orientação sexual, sendo que não sei se serei a pessoa mais entitled para falar disso, como de nada daquilo que eu já disse para trás ou neste podcast, mas tenho a minha experiência, a minha maneira de ver as coisas e falei um bocadinho sobre isso. Depois seguem vários lives em que falei com especialistas de várias áreas e que foram lives no Instagram. Falo sobre a minha experiência de ter ido ao psiquiatra. No episódio já fui ao psiquiatra, à consulta, calma. Falo sobre o que é fazer stand-up. Falo sobre o meu síndrome de impostor no não sei ser. Sobre ser mãe. Sobre o espetáculo que tive, o diagnóstico. Falar sobre o que é isto de ser tão sensível e de ter as emoções à flor da pele e dizer que, pá, que isso não é uma coisa tão má. O Chico Coração, essa criança interna, tem a ver com abraçarmos as nossas necessidades infantis e essa nossa identidade que possamos não compreender tão bem e que pode ser uma vantagem da nossa vida. Merdas que me fazem bem. Por acaso, foi um episódio que correu bastante bem. São coisas que eu arranjei para manter a minha sanidade mental. Entre elas, acordar às 5 da manhã, que ainda estou a ver se resulta ou não. O síndrome de impostor na primeira pessoa. Se calhar este é que é o síndrome de impostor na primeira pessoa. Quando tudo faz dói-dói, tem a ver com a maneira como nós enquadramos tudo aquilo que acontece a nosso desfavor. TripAdvisor de psiquiatria, sou eu já a dar feedback das consultas que tive. Bora perdoar malta à parva é sobre isso, sobre o perdão, como perdoar pessoas, porquê perdoar. Estou toda convidada, as mulheres são umas cabras umas para as outras, onde tento desconstruir esse mito e tentar também contextualizar porque é que não só às vezes o sentimos, como às vezes acontece, mas que não podemos fazer essa generalização. Ah, mas ele não me bate, foi sobre aquele episódio do Agora não me lembro dele, é muito cedo, mas do Bruno do Sporting com a rapariga das Non-Stop. Aproveitei para falar sobre violência doméstica, mas como não percebo nada de violência doméstica, ainda bem, aproveitei para falar em relações tóxicas, de relações tóxicas. Ai, desculpa! De relações abusivas. Este valente par de cornos tem a ver com traição e como é que eu lidei com as traições ao longo da minha vida. E agora, finalmente, este episódio que é. Um adeus. Não me lembro de nenhuma música com adeus. Adeus, oh terra, adeus, minha serra. Nananana. Portanto, este podcast começou por ser o percurso de uma pessoa que no início queria deixar de ser tão infeliz. Depois, essa pessoa tentou ser muito mais feliz e até agora conseguiu. Ainda há esse até agora, mas faz parte, é o meu medo. É a tal profecia que é para caso depois te corra tudo mal e eu pensar, nanã, mas eu já sabia que isto ia acontecer. Porquê é que estou a acabar com este podcast? Primeiro porque às vezes também tem de se acabar o livro, não é? Às vezes quando os escritores estão a escrever um livro também tem de haver também tem de haver um final, apesar de estarem a curtir escrever ou o que quer que seja, pá, tem que se fazer um wrap-up. E saber sair, e isto tem tudo a ver com, pá, este projeto foi começado quando eu estava muito, muito na merda, e onde fiz um apanhado de 33, na altura, 33 anos na merda, e portanto tinha muita coisa para dizer, e à medida que o tempo foi passando, foi-se sentindo esse arco da narrativa de eu estar a melhorar, de estar a ficar mais sã, de ter ido ao psiquiatra, ter continuado a fazer terapia, psicoterapia também convosco. E às tantas comecei a sentir alguma dificuldade, não só em arranjar temas para falar convosco, mas também em ter vontade para gravar. Por exemplo, para gravar este episódio demorei mais de um mês. Para gravar os outros, o espaçamento já estava a ser demais, vocês já nem se lembravam que eu existia, e mesmo assim, depois eu, oh, como é que é? E então comecei a sentir que isto já estava a ser um fardo para mim, coisa que jurei desde o início deste projeto que não queria que fosse. Daí não haver cadência, daí não haver consistência nas publicações. Pá, eu não quero sentir que isto é um fardo. Eu sinto que este projeto sempre foi, desde o início, algo autêntico, genuíno, feito com muita paixão. E não quero continuar a mugir a vaca só por ter tido sucesso ou o que quer que seja. Acho que isso não é. Além de não ser coerente, acho que até é contra o objetivo e a identidade do projeto. E o que acontece na internet pode ficar na internet para sempre. E acho que. Fiz o meu papel aqui, ou seja, não só para mim própria, mas também acho que fica aqui um registro interessante de como a vida poderá melhorar se tivermos inscritos nela e determinados a acreditar, a ter fé, de que as coisas podem ser sempre melhores. Também podem ser sempre piores, mas também podem ser sempre melhores. O que é que eu posso dizer mais? Me dizer mais. Quando voltar a sentir-me na merda, se calhar volto. Fazemos um comeback do Psicoterapia, em que eu digo hello, quem é que está na merda outra vez? Mas por agora sinto mesmo que, pá, que estou bem, que estou fixe. E claro que isso também pode dar origem a outro tipo de projetos, a um podcast mais humorístico, por exemplo, mas que ainda mantenha a minha identidade, a minha sinceridade, a minha autenticidade. Mas já não tenho vontade, ou sinto que a intensidade e a depressão e o overthinking é algo que já não faz tanto parte da minha vida, neste momento, pelo menos até agora. Ainda não sei o que é que vou fazer a seguir na minha vida. Tenho gostado a fazer stand-up regularmente, especialmente onde receba, não é? Já passei um bocadinho aquela fase de ir a sítios sem propósito. Às vezes vou atuar ao Lisboa Comedy Club, à Padaria do Povo, isto mais em Lisboa, mas tem a ver com aquilo que os comediantes têm de fazer, que é testar texto, limar texto e não uma atuação per se. Per se. Reafirmo que vai haver Os dois últimos espetáculos do Psicoterapia, não só dia 30 em Braga, no Mavi, mas dia 1 de julho no Centro Católico. Não sei, aquilo tem. Não é por desrespeito ao sítio, mas aquilo tem imensas siglas e a minha cabeça caga para isso. É como quando peço direções: onde é que é? As pessoas dizem esquerda, direita, depois corta. Pá, eu só consigo ouvir o esquerda, mesmo precisando e querendo, não consigo ouvir o resto. E nesses dois últimos espetáculos acho que vai ser muito emocional, não é? Já fui em Lisboa, quando fiz o último em Lisboa, a brincar ainda foram 6 datas esgotadas, ok? A sala é pequena, tem 70 lugares, mas foi algo que eu nunca pensei que acontecesse. Nem sonhei que isso acontecesse, nunca pensei vir a vender bilhetes em nome individual, com o Banana Papaya correu bastante bem, mas nunca pensei que eu tivesse força, força e notoriedade para tal. Não me subiu à cabeça, porque continuo a não acreditar que aconteceu comigo, mas estou mesmo muito satisfeita por todas as datas que fiz em Lisboa convosco. E foi bom sentir-vos em vez de estar aqui a falar para o éter. E lá está, foi mais uma coisa que foi um ciclo, não é? Começámos por aqui, mais intimista, depois fomos para o espetáculo, que também é bastante intimista, porque o que passa por lá depois não aparece na net, não fico a gravar. E agora está bom, acho que está na altura de mudar de página, um bocadinho como aquelas relações mais da adolescência em que nós sentimos que ambos têm que crescer, que também estava tudo bem se estivéssemos juntos, mas que temos de crescer, temos de ter espaço para mudar, para descobrir outras coisas. E é isso que eu estou a sentir. Sinto que ninguém perguntou nada. Deixar bastante claro, por uma última vez, que não sou especialista em nada e que este podcast foi mesmo um tiro no escuro, porque nunca me senti legitimada para falar destes temas, mas arranjei este disclosure, este aviso para me sentir, peço desculpa, é muito cedo, para me sentir mais confortável e também para as pessoas um bocadinho mais suscetíveis. Aquelas que compram tudo o que as influencers põem nos stories, a saberem que não estão a falar com uma pessoa que tem autoridade para isso, que é apenas um amigo do coração, a falar sobre as coisas que passou e que está a sentir. Da mesma maneira que quando estamos a falar com amigos e quando os amigos nos dão conselhos, pronto, não são psicólogos, mas podem falar na mesma, ou psiquiatras, mas podem falar na mesma. Eu falei na mesma, e era isto que eu gostava, pá, não vos quero dizer que vos inspire, porque quem sou eu, mas que é muito isso, nós às vezes impedimos-nos de fazer coisas porque não nos sentimos legitimados, porque não conseguimos assumir ou sentir a nossa qualidade, o nosso dom, mas às vezes é só começar, às vezes é fazer, é ir fazendo, pelo menos dar a oportunidade a que aconteça. E quando eu comecei este projeto não estava, pá, não estava nem aí. Foi só durante a pandemia, eu queria falar com alguém que não é a minha filha. Ou que não no Tinder. Pá, enfim. Nada contra o Tinder, mas para mim foi bué decadente. Mas fez-me companhia, mas tipo, então, é verdade que gostas de caminhar na praia? Sim. Qual é a tua comida preferida? Parece que voltamos todos aos 10 anos e que, pronto, não dá para ter grandes conversas ali no Tinder. Ali, como se ela ainda estivesse aqui perto. Não está, não preciso. O meu namorado também estava no Tinder, mas não foi aí que nos conhecemos, portanto já havia disponibilidade e compatibilidade nesse aspecto. Bom, já estão a ver. Ah, Joana, afinal tens coisas para falar. Epá, noutro podcast, se calhar, não sei ainda o quê, queria fazer um podcast que falasse sobre as minhas irritações e, pá, e coisas que eu penso mais cómicas, Diana, porque é que as pessoas quando estão a chorar dizem, eu disse que eu ia chorar, pá, parecem parvas, mais valia dizerem, eu sabia que ia chorar, e assim ao menos passam para a pessoa que conhece, não é, que se conhece. Mas eu acho que isso é tão clichê, não é? Os comediantes fazerem podcast a falar daquilo que os irrita ou daquilo. Não sei, tenho que pensar. Ainda tenho aqui muito. Pá, fogo, estou mesmo morta de sono, ainda por cima. Eu sei que isto é contagioso. Portanto, quem tenha chegado a estes minutos de podcast, espero que não estejam a conduzir, espero que não vos dê aí o efeito de um claritine uma coisa assim. Já agora não sou médica, não tomem merda só porque eu disse. Eu não estou a dizer que são acéfalos, mas eu sei que isto acontece, é um fenómeno da internet. As pessoas veem coisas e ouvem coisas e pensam: ah, como agora a cena da barriga em vácuo, isto resulta mesmo? Tipo, eu faço isto desde pequenina, quando queria usar top, mas não sabia que isso emagrecia. Será que emagrece? Tenho que explorar. Entretanto, o que é que poderá vir a seguir, além de um podcast, uma coisa qualquer? O meu espetáculo, o meu solo diagnóstico, foi interrompido por causa da pandemia e de não conseguirmos arranjar salas, e eu espero que retome. Além disso, também estou a construir uma peça de teatro com um amigo, com o João Eira, e é uma peça que eu acho que poderá ser muito gira. Lá está, estou a sair para fora de pé, não sou, não me sinto legitimada para ser atriz, mas vou experimentar. No mínimo, no máximo poderá correr mal, e há tanta coisa que corre mal, não é? Portanto, fica aqui o psicoterapia. Fechamos este ciclo em conjunto. Foram perto de 40 horas a falar, e muitos de vocês ouviram pelo menos 10, outros ouviram 2 segundos, eu percebo, mas foi uma aventura incrível. E que nos unirá para sempre, não é? Porque brincar a brincar, sempre que eu falava disto convosco, mudava um bocadinho, e daquilo que alguns de vocês me disseram também mudava um bocadinho com aquilo que ouviam. E portanto foi transformador. Foi uma aventura transformadora. Há que saber sair. Estou a saber sair. Agora não apetece deixar de gravar porque até gosto, mas foi fixe. Obrigada por estarem desse lado. Ah, isto custa. E pronto, e vemo-nos por aí. Ou não, porque eu não saio muito de casa, mas vou ver o que é que sai interessante. Por isso vão ouvir pela última vez, pelo menos num episódio novo, este jingle. Beijinhos e até à próxima.